matérias-primas. Tudo isto se soma, como já aqui também foi referido, à crise pandémica que ainda não acabou e aos efeitos económicos e sociais que ainda naturalmente se sentem. É bom de ver que há um ano atrás o preço do gás estava 10 vezes mais barato, ou chegou agora a estar 10 vezes mais caro do que estava há um ano atrás, e que o preço do petróleo está agora ao dobro daquilo que estava há um ano atrás. E, portanto, perante este cenário, a resposta que o governo português tem dado e que dá neste orçamento é a resposta que se impõe: conter a inflação, proteger os rendimentos e garantir a sustentabilidade das contas públicas. Desde logo, com os apoios à produção agrícola, com a isenção do IVA para a compra de fertilizantes e rações, com a suspensão do aumento da taxa de carbono que estava prevista para o início deste ano e com a redução do ISP, que o Sr. Ministro já referiu, a primeira proposta de lei a ser aprovada em Conselho de Ministros nesta legislatura e que traduz uma poupança de 20 cêntimos a cada vez que os 20 cêntimos por litro de cada vez que os depósitos de combustíveis são cheios. E, portanto, estes esforços são bem demonstrativos do empenho do Governo em mitigar os efeitos da guerra na nossa economia. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao longo deste debate, ontem e hoje, já ouvimos tudo por parte da oposição. A direita já acusou o Partido Socialista de estar nas amarras do marxismo, a esquerda, a nossa esquerda, acusa-nos de estarmos a beneficiar o grande capital e as grandes famílias. Diria, portanto, que o Partido Socialista e o seu governo estão exatamente onde têm que estar, ao lado das empresas, ao lado das famílias, ao lado daqueles que produzem riqueza, de forma a não deixar ninguém para trás naquela que é a crise das nossas vidas. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que lhe pergunto e aquilo que lhe peço é se pode explicitar um pouco mais as medidas que o Governo tem para mitigar os efeitos da crise geopolítica que hoje Portugal e a Europa enfrentam e de que forma é que nós podemos voltar a colocar Portugal a crescer, como aliás já está neste momento, como os dados hoje que serão divulgados pelo INE indicam. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, este não é um orçamento das contas certas. Basta ver o que diz a UTAL e o Conselho de Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas vem dizer que o déficit estrutural se agrava e que o saldo primário estrutural se reduz. Já a UTAL diz que este orçamento em nada contribui para corrigir os desequilíbrios estruturais das finanças públicas. E, de facto, como é que o déficit nominal se reduz? Reduz-se por dois fatores: um aumento brutal das receitas fiscais e a retirada das medidas Covid. Faz até lembrar aquilo que foi a consolidação orçamental entre 2016 e 2019, em que reduziram 3% do déficit. O governo anterior tinha reduzido 6, mas se somarmos a redução de juros e os dividendos IRC do Banco de Portugal, fruto da política monetária expansionista do Banco Central Europeu, mais o aumento da carga fiscal, mais a redução do investimento, nós temos 2,5% dos 3% de redução do déficit. O segundo ponto que lhe queria falar é sobre a austeridade. É um mantra que o Partido Socialista usa e ainda ontem trouxeram o Orçamento de 2013 ao debate. Foi pena não terem trazido o de 2011. Mas eu recordo, porque o senhor era Secretário de Estado, desse Governo, o Ministro dos Negócios Estrangeiros era Secretário de Estado desse Governo, o Primeiro-Ministro era número 2 do Partido. Nesse período, entre maio de 2010 e maio de 2011, foi o PEC 2, com o aumento das três taxas de IVA, o aumento do IRS e a redução muito forte do abono de família. Era governo do Partido Socialista. Em outubro de 2010, o chamado PEC 3, no tal orçamento de 2011, que podiam ter recuperado, aumentaram 2 pontos na taxa normal de IVA, aumentaram o IRS e cortaram os salários dos funcionários públicos entre 3,5 e 10. Foi o seu governo que cortou os salários dos funcionários públicos. E depois, em março de 2011, no famoso PEC 4, que seguiu o morando entendimento, queriam cortar pensões. Sim, o governo que teve no seu programa e assinou um acordo, morando entendimento, página 3, 1.11. Página 3, 1.11. Um corte de pensões em 3,5% e 10%. o aumento do IRS e um aumento de 400 milhões de euros nas contribuições dos funcionários públicos para a ADSE. E, portanto, foi num ano, ó Sr. Deputado, num ano, aplicaram 10 mil milhões de austeridade. Qual foi o resultado final? Trouxeram a Troika. O PSD mandou a Troika embora. O pai da austeridade, por isso é que os senhores falam tanto da austeridade, o pai da austeridade é o Partido Socialista. Mas sobre terceiro ponto que lhe queria falar é sobre crescimento económico. E não, os economistas, quando olham estruturalmente para uma economia, e está ali o líder parlamentar do PS, que é doutorado em gestão, sabe isso, os economistas, quando olham estruturalmente para uma economia, olham para as séries longas. Mas se queremos olhar para 4 anos, vamos olhar para os próximos 4 anos. Nos países da coesão, aqueles com os quais Portugal se compara, aqueles que estão no nível de desenvolvimento de Portugal, aqueles com os quais Portugal compete na venda de bens e serviços e na atração de investimento, aqueles que há 20 anos eram todos mais pobres do que Portugal e em 2026 serão 8 mais ricos do que Portugal, dos quais 6 ultrapassaram-nos nos vossos governos, nos países da coesão, Portugal nos próximos 4 anos é o segundo que menos cresce nesses países. O quarto ponto que lhe queria falar, e último antes da pergunta, é que este é o orçamento da perda de poder de compra. E o senhor admitiu na terça-feira à tarde. Porque o governo dá um pouquinho com uma mão, mas tira muito entre inflação, não atualização dos escalões e o facto de aumentar os funcionários públicos a 0,9, quando já sabemos que a inflação do ano passado foi 1,3. E por isso deixo-lhe uma pergunta. Os senhores dizem que a inflação é transitória. Muito bem, vamos aceitar esse facto. Se é transitória, então a receita fiscal deste ano, como diz o Conselho de Finanças Públicas, vai ser fortemente influenciada por essa inflação transitória. Se no final do ano a receita fiscal, e apenas a fiscal, não a contributiva, a receita fiscal ficar acima daquilo que está previsto no orçamento em contas nacionais, que são 59,8 mil milhões de euros, o que é que o senhor fará a essa receita que cobrará mais aos portugueses? O que é que fará a essa receita que a inflação cobrará e tirará aos portugueses? Vai ter menos déficit ou vai devolver às famílias, sobretudo as menores rendimentos, que são as que mais sofrem com a inflação, que é um imposto escondido, mas altamente regressivo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Eu, em primeiro lugar, gostaria de registar, e espero que isso não seja algo deliberado, espero que seja apenas uma coincidência, que mais uma vez uma pergunta desta bancada parlamentar ficou sem resposta. Eu presumo que o Sr. Ministro irá responder, presumo eventualmente que estará à espera de dados do ISCTE para poder responder. A segunda nota tem a ver com aquilo que temos aqui assistido. Nós temos visto aqui um debate permanente entre as bancadas do PSD e do PS relativamente a quem é mais austeritário. Eu diria que isso significa que precisamos, de facto, de partidos novos com mais força, que ponham Portugal a crescer e que não nos estejam constantemente a arrastar nesta discussão estéril sobre o passado. Continuando, Sr. Ministro, também queria salientar o Rodrigo Saraiva já o fez, mas não deixa de ser de facto extraordinário quando o Sr. Ministro salienta que Portugal tem uma das maiores dívidas do mundo, a bancada do PS aplauda e eu gostaria de perceber quem é que nos trouxe até aqui, não é? Quem é que são os responsáveis por termos essa 12ª dívida mais alta do mundo. E para terminar, também na tal tendência de não resposta, eu ontem tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro dados sobre o programa Regressar, que o Governo tem utilizado como sua bandeira, e, portanto, vou ter que insistir e perguntar ao Sr. Ministro Fernando Medina quantos portugueses beneficiaram entre 2019 e 2022 de uma aprovação de candidatura no âmbito do programa Regressar, que para nós termos ideia dessa bandeira, quanto é que ela vale exatamente e quantos portugueses é que regressaram por causa disso. Porque o senhor deputado Miguel Costa Matos, ontem referindo-se a esta bancada, falou de ilusionismo liberal. Nós temos algumas qualidades, temos alguma autoestima, o ilusionismo não é de facto uma delas, porque o grande ilusionista está aqui nesta sala, mas é o seu primeiro-ministro, porque o dinheiro entra no bolso dos portugueses, o primeiro-ministro faz com que ele desapareça rapidamente através de impostos. E eu estou em crer que, face aos números reais do programa Regressar, que estaremos também aí perante mais uma manobra de ilusionismo e de pura propaganda. Portanto, perguntava-lhe, Sr. Ministro, quantos portugueses viram a sua candidatura aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Um dos principais patrimónios do Governo do Partido Socialista foi, sem dúvida, o crescimento real dos salários. Efetivamente, no período de 2015 a 2022, o salário mínimo em termos reais cresceu 29%. O salário médio em termos reais cresceu 11%. O crescimento real dos salários é, sem dúvida, uma marking level daquilo que é o projeto de desenvolvimento do Partido Socialista, concretizado ao longo destes anos. Segundo aspecto, este desafio, esta marca, esta trajetória, este percurso tem agora um novo desafio. Um desafio da inflação. Uma inflação que é considerada por todos uma inflação conjuntural, porque que vem da oferta, e uma inflação temporária, de acordo não com o que o Partido Socialista diz, não com o que o Governo diz, mas aquilo que foi ainda esta semana reconhecido e reconfirmado pelo Fundo Monetário Internacional e, portanto, assenta em decisões internacionais das mais importantes e credíveis instituições e não de opções ou divisões políticas nacionais. Tendo em conta esta realidade, a enfrentar este desafio tem que se agir sobre a origem do problema. A origem do problema está na oferta. E é aí que se criam as medidas. Primeira medida, mitigar os preços de energia. Segunda medida, apoiar os custos das empresas que têm mais dependência do fator energético e dos sectores mais afetados por esta situação, como a agricultura e as pescas, e apoiar as famílias mais vulneráveis. É agindo, sendo uma situação apenas conjuntural e temporária, é agindo precisamente sob a oferta e reduzindo essas dependências que se reajusta o preço. Errado, duplamente errado, é agir através do aumento estrutural da despesa pública com recurso à dívida pública. É duplamente errado. Em primeiro lugar, é errado, porque estando o problema na oferta e sendo um problema conjuntural e curto prazo, se estimularmos por despesa pública estrutural a procura, estamos a reequilibrar os preços ao nível superior e devemos transformar uma questão que é temporária numa questão permanente. É esse o maior erro desta política, dessas propostas. Mas o segundo e principal erro é fazê-lo com aumento de dívida pública. E aqui todos nós temos que esclarecer, déficit e dívida pública não é um fetiche político, não é um objetivo para ter uma medalha ou um quadro numa parede, é uma necessidade efetiva do país para o seu futuro e para a sustentabilidade do nosso país. E vamos fazer uma conta muito simples. A dívida pública portuguesa, em termos brutos, são 290 mil milhões de euros. Tem um prazo de maturidade de 7,4 anos. O que quer dizer que todos os anos, em média, será necessidade refinanciar 40 mil milhões de dívida pública. O aumento de um ponto percentual da taxa de juros, aliás, como está previsto a partir do segundo semestre deste ano, o aumento de um ponto percentual da taxa de juros para uma necessidade de refinanciamento média de 40 mil milhões de euros representa um aumento de custos para o Estado de 400 milhões de euros ano por cada um ponto percentual. Por isso, permitam-me dizer, para além destas questões, é efetivamente de esquerda, verdadeiramente de esquerda, o objetivo de redução do déficit e de redução da dívida pública. Porque a opção é muito clara, meus senhores. É se queremos gastar 400 milhões de euros em transferências para os mercados financeiros internacionais ou se queremos gastar 400 milhões de euros no apoio à saúde, no apoio à educação, no apoio às matérias de investimento público. E é extraordinário. Quem diabolizou no passado os mercados financeiros internacionais venha agora defender opções que, na prática, representam retirar recursos da saúde, da educação, do Estado, do investimento público, para colocá-los mais nos mercados financeiros internacionais.